Eu quero chamar agora ao palco para a apresentação a Helena Dias, ela é CEO da Social Ninja e ela vem nos falar acerca da gestão de comunidade, como criar e manter.
Ora, bom dia a todos. Eu já pensei em mil e uma formas de começar esta apresentação hoje, até porque o desafio que me lançaram não é fácil. Vou falar de gestão de comunidades em 20 minutos, como criar, como manter, portanto, era um tema que nós podíamos ficar aqui horas e horas a falar sobre isto. Portanto, eu vou tentar aqui ser também o mais concisa possível. A Lúcia já me apresentou aqui, depois também, se quiserem saber um bocadinho mais, depois tenho aqui também alguns dos meus contactos. Mas eu quero começar com esta frase, que é: estamos em 2023 e 90% das pessoas ainda vivem como em 2003. Quem é que não concorda com esta frase? Se puder levantar o braço. Okay. Temos uma pessoa ainda assim aqui no meio, mesmo a Rita há pouco falou que apenas 16%, se não me engano, das empresas já estão no digital, portanto. Este dado não é real, atenção, ok? Isto eu tirei para aqui números. Era mais aqui para ver também a vossa reação. Não é um dado real, fui eu que inventei aqui um bocadinho, mas a verdade é que isto ainda acontece muito, ok? E eu trago aqui, quando falo muito de comunidades, eu não quero falar só da comunidade como palavra, quero falar também um bocadinho de relações. E a verdade é que nós, durante anos, e a Lúcia, na primeira palestra, não sei se toda a gente teve a oportunidade de assistir, mas a Lúcia também falou muito que há muita coisa que tem mudado, mas há coisas que se mantêm sempre, não é? Mesmo na parte de marketing, há sempre coisas que se mantêm. E as relações, ou a nossa necessidade enquanto humanos de nos relacionarmos com os outros, mantém sempre. É uma das coisas que se vai mantendo. E esta geração nova, a geração Z, que é, normalmente diz que as gerações mais jovens são aquelas que ditam as tendências, e hoje, quem está na casa ali dos 18, dos 25 anos, a geração Z, são relações que cada vez mais, por muito que vivam do digital, são relações que continuam a requerer interação, seja pessoalmente ou digitalmente. E é muito aí que entra também esta parte aqui das comunidades. Okay? E se nós olharmos aqui para o novo paradigma, okay, ou para a mudança aqui do paradigma, nós nos anos 70, ou aqui se nós notamos a evolução nos últimos 50 anos, nós passamos para a existência de produtos, depois passamos a ter produtos e serviços, depois passamos ali para uma era em que os relacionamentos eram centrados no cliente e hoje já estamos aqui muito mais centrados numa era centrada nas relações, okay, com o nosso consumidor. E se nós formos avaliar aqui, portanto, eu tenho aqui depois a forma como nós temos comprado tem mudado muito. E este sim é um dado real, não sei se vocês têm noção, mas nos últimos 15 anos, 52% das 500 Fortune desapareceram. Okay? 52% das maiores empresas a nível mundial desapareceram. Okay? E se nós olharmos ali para os dados à direita, em 1955, a esperança média de vida de uma empresa era de 75 anos, e enquanto que a do ser humano, a esperança média de vida tem tendencialmente aumentado, a das empresas tem crescido muito mais. Em 2015, e ainda assim 2015 já foi quase há 10 anos, a esperança média de vida de uma empresa era aos 15 anos. Não é? Nós hoje falamos muito do vale da morte, portanto, passar os primeiros 3 anos de uma empresa é muito importante conseguirmos passar isso. E eu trago aqui depois algumas empresas que têm sobrevivido, ok? Quem tem sobrevivido então à extinção? E temos empresas como a General Electric, como a IBM, e entretanto têm surgido outras tantas empresas, ok? Como as redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o Twitter, etc., que têm sido, então, estes impulsionadores das criações das relações. Okay? E depois temos aqui, então, as novas empresas, são os chamados novos disruptores, como a Uber, como a Netflix, têm surgido aqui com outros tantos serviços. Okay? E têm sido estas empresas que têm feito com que o mercado também tenha mexido muito. Todos eles entenderam o que é que o consumidor, de facto, quer. E nós, hoje, enquanto consumidores, são estas 5 coisas que nós queremos. Okay? Nós queremos um valor contínuo, queremos serviços personalizados, queremos ter experiências memoráveis, queremos ter produtos on-demand, né? Portanto, on-demand fulfillment, e em qualquer lugar em tempo real. Eu não quero estar à espera, não quero ter de sair de casa, portanto. Estas são as 5 coisas que as pessoas cada vez mais procuram num serviço, num produto de uma empresa. E tem sido precisamente olhar para este mercado que novas empresas, ou que muitas das empresas têm feito. Empresas como a Netflix perceberam isso mesmo. Nós conseguimos, se vocês quiserem agora, se tiverem conta da Netflix, conseguem estar aí a ouvir-me e a ver uma série ao mesmo tempo. Certo? A Netflix também percebeu que, nós antigamente, o que é que nós fazíamos? Nós tínhamos que esperar, às vezes, meses para ver uma temporada de uma série do início ao fim. Começava em setembro e depois acabava em maio. Muitas delas paravam durante o Thanksgiving, o Natal, etc. Hoje não, a Netflix lança logo uma série a temporada inteira para nós podermos ver aquilo ao nosso tempo. Portanto, tem estado muito aqui a movimentar. E isto tem feito com que eles tenham criado uma comunidade de fãs à volta deles, ok? Tenho trabalhado muito aqui a parte da curiosidade dos fãs. Tem, por exemplo, o exemplo da Nike. A Nike também nos permite, nós, enquanto consumidores, personalizarmos os nossos ténis, personalizarmos a nossa roupa. Portanto, eu posso ter uns ténis, mesmo modelo que vocês, mas diferente, porque pude personalizar isso. Então, eles também têm conseguido criar uma comunidade de fãs à volta dessa personalização, porque fazem com que o cliente faça parte do processo criativo. Temos também marcas como a Apple. Okay? A Apple, se lançou um novo produto, tem aquelas enchentes à frente das lojas, não é? Mas as pessoas não compram um telemóvel, não compram um computador, compram a marca, compram o status, compram, não é? Compram ali, são mesmo love brands que as pessoas depois querem ir atrás, portanto. E tudo isto faz com que tudo mude. Muda o preço. Nós, em vez de estarmos a vender unidades, temos que vender valor. Faz-nos mudar aqui o marketing, cada vez mais. A Lúcia há pouco falou de branding. Eu até falo mais, cada vez mais, de experiência, portanto, muito mais de branding. Nós temos que nos focar aqui na experiência ao consumidor. Em vez de vendermos produtos, temos que nos focar aqui também em satisfazer as necessidades do nosso consumidor, porque a verdade é que se eu não as satisfaço, há outra marca ao lado que o vai fazer. Temos a parte financeira também, não é? Temos aqui, eu sei que temos aqui pessoas da área financeira que não vão deixar mentir. E então, em vez de olharmos só para as margens unitárias, temos também continuar então preocupados com a satisfação das necessidades. E depois temos a parte da cultura, que a Lúcia também falou há pouco. Okay? Eu achei muito interessante estar aqui a ouvir tanto a Rita como a Lúcia, porque há muitos pontos que nós, de facto, vocês vão ver aqui a ligação. Então, em vez de estarmos a olhar ali só para um produto de sucesso, nós temos que pensar então aqui nas relações profundas. Como é que eu posso criar uma relação com o meu consumidor? Fazer de diferente com ele. Okay? E eu estou a falar aqui, eu falei de grandes marcas, mas eu até vos posso falar de marcas mais pequenas. Muitos de nós vamos sempre ao talho que está mais perto de nós, ou à padaria. Muitas vezes não vamos pelo produto que eles traem. Vamos pela relação que criamos com os donos, com as pessoas que lá estão. Okay? Portanto, eu estou aqui a mostrar marcas, que é mais fácil mostrar marcas grandes, com exemplos grandes, mas a verdade é que muitos dos negócios locais vivem disto. O cabeleireiro onde nós vamos, os restaurantes onde nós vamos. Nós muitas vezes vamos lá pela experiência. Se nós formos a um restaurante Estrela Michelin ou outro restaurante, o que é que diferencia uns dos outros muitas das vezes? É a experiência. Estou disposta a pagar muito mais pela experiência do produto, pela experiência em todo o restaurante, do que simplesmente pelo consumo do produto. Portanto, isso está a acontecer e está em todo lado onde nós estamos hoje. Okay? Então, marketing, okay? Ele já há bocado mostrou uma série de coisas que é marketing. E eu até trago o mesmo aqui, porque marketing, nós muitas vezes associamos a ferramentas, a redes sociais, ao website, e marketing não tem nada a ver com ferramentas. Marketing tem sim a ver com a relação com os nossos consumidores. Okay? E há mesmo quem diga, e eu sou uma das pessoas que digo que o futuro do marketing está precisamente na criação de comunidades. E quem é aqui da área de tecnologia sabe que normalmente há ciclos, né, de vendas, já o sales-led growth, há o product-led growth, e hoje fala-se cada vez mais da community-led growth, o crescimento gerado pela comunidade. Okay? Portanto, há muitas marcas, eu também já vou falar aqui mais de alguns exemplos, marcas que têm crescido com uma comunidade de pessoas, já volta a falarem sobre eles. E é assim que eles chegam cada vez mais, mais pessoas. Okay? Portanto, aqui o desafio também que eu vos trago, aqui mais para vocês pensarem, é uma marca não precisa de clientes, precisa de fãs. Porque é 6 vezes mais caro, nós estamos constantemente a angariar novos clientes do que a manter os que nós já temos, do que a reter. Se eu já adquiri um novo cliente, eu já paguei o custo de aquisição desse cliente. Portanto, é muito mais fácil eu mantê-lo, ou mais barato, vá, não é fácil, mais barato, do que estar constantemente à procura de mais e mais e mais novos clientes. Tá? Então, e aqui, okay, o que é que não é uma comunidade? Okay? Ter muitos seguidores nas redes sociais não é toda uma comunidade. E há exemplos, nós às vezes falamos de influenciadores, por exemplo, há uma influenciadora que tinha 2.6 milhões de seguidores, fez uma parceria com uma marca em que tinha que vender apenas 36 shirts, okay? Tinha 2.6 milhões de seguidores, só tinha que vender 36 shirts. Sabem quantas é que ela vendeu? Zero. Okay? De facto, tinha muitos seguidores. Se calhar comprou, se calhar o público estava lá, não era para comprar t-shirts, portanto. Isso acontece muito também, okay? Portanto, muito mais do que nós nos focarmos nos seguidores ou na quantidade de pessoas dentro da nossa comunidade, devemos nos focar então na qualidade dessas mesmas pessoas. Okay? Então existem aqui três tipos, existem vários tipos de comunidade, existem muitas, nós hoje aqui estamos enquanto comunidade, eu, a Rita e a Lúcia já nos conhecemos numa outra comunidade, os nossos vizinhos são uma comunidade, mas vou focar aqui em três tipos de comunidades associadas a marcas. Okay? Portanto, há mesmo as comunidades de marca, e trago aqui, por exemplo, o exemplo da Beauty Insider da Sephora. Há outras, por exemplo, aqui em Portugal, na área de moda, há muitas marcas de moda que já trabalham isso. Tem a Marla, tem a White Deer, que já trabalham muito essa interação e essa relação com o consumidor. Ok? Temos depois as comunidades de produtos, como o Notion. O Notion era um dos exemplos que eu há bocado vos falei, que tem uma estratégia de community-led growth, que o Notion teve mesmo já para ir à falência, okay, para fechar a empresa. Os fundadores decidiram reestruturar toda a empresa, e se vocês pesquisarem mesmo por community, Notion Community, vão ver que existem comunidades em todo o mundo, têm embaixadores, têm consultores, pessoas que fazem aquilo mesmo porque gostam da ferramenta e gostam de a promover, e já geraram aqui novos trabalhos, já pessoas que já são especialistas em Notion, já vendem os serviços à volta do Notion. Okay? E depois temos as comunidades de suporte. E aqui trago um dos exemplos mais conhecidos, que é o da própria Google. A Google tem uma série de pessoas que fazem de graça, okay? Mesmo que ajudam. Se eu tiver uma dúvida, posso ir à comunidade, colocar a dúvida, e há sempre alguém que me vai responder, okay? A essa questão que eu tenha. Mas então, porquê é tão importante? Eu já vos falei aqui uma série de questões, né? Já falamos das relações, mas porquê é então tão importante nós termos uma comunidade? Principalmente por causa do efeito de rede. O caso que eu vos falei, por exemplo, do Notion, é muito o caso disso. As próprias redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram, elas não existem se nós não estivermos lá dentro, se nós não estivermos a criar conteúdo. Portanto, é muito importante por causa disto, porque nos permite, em vez de nós estarmos sempre a investir em publicidade, a pagar diretamente a publicidade, nós temos outras pessoas a falar sobre nós. É o velho boca a boca. Não é? Há muitos negócios que vivem do boca a boca, mas aqui estamos a falar em escala. Online nós conseguimos sempre chegar a muito mais pessoas. Então, e como é que nós podemos manter aqui uma comunidade ativa? Eu vou-vos trazer aqui um método que eu uso, que se chama 3As. Okay? Temos a parte, então, de ativar. E aqui o ativar é nós estarmos a monitorizar ativamente as conversas, respondendo de forma, prontamente, de forma personalizada. Existem inúmeras ferramentas que nos permitem fazer isto, fazer o que se chama de social listening ou web listening. Portanto, andarmos a acompanhar o que é que toda a gente está a falar sobre nós, sobre os nossos concorrentes, ou sobre o nosso setor, às vezes pode não ser sobre a nossa marca, mas imaginem que eu tenho uma marca de roupa. Eu posso estar a monitorizar uma série de palavras-chave relacionadas com os meus produtos para perceber o que é que o público está a falar, de bem, de mal, o que é que eu posso melhorar, o que é que não posso melhorar, que produtos é que eles estão à procura que eu posso lançar. Portanto, estamos aqui a ouvir essa parte toda. Depois temos a parte, então, de assistir. Okay? E aqui já estamos a falar de fornecer, então, soluções relevantes e direcionadas, demonstrando que nós compreendemos e valorizamos o cliente. E existe também uma série de ferramentas, como, por exemplo, o Answer the Public, em que nós conseguimos ir lá e perceber o que é que as pessoas estão, de facto, a pesquisar no Google e no Bing sobre os nossos produtos. Okay? Nós conseguimos saber mesmo as palavras que eles estão a pesquisar sobre isso. Perceber o que é que eles estão, de facto, à procura sobre isso. Okay? E depois temos a parte, então, da amplificação. E aqui estamos então a falar de enriquecer a experiência através do conteúdo valioso e alinhamento de valores da marca. A parte também muito que a Rita falou, ok? Mas temos que ter esta interação toda. E eu costumo até brincar, não é? E aqui vou lançar ali mais a picardia com a Rita, que é: se o conteúdo é rei, não é? Isto é uma frase cunhada por Bill Gates nos anos 80. Se o conteúdo é rei, a comunidade é o reino. Porque a verdade é que nós podemos ter o melhor conteúdo do mundo, mas se não tivermos uma comunidade, pessoas a interagir com ele e a consumi-lo, de nada nos serve. Nós às vezes investimos todo o nosso tempo, todo o nosso dinheiro em criar conteúdo e depois esquecemos de interagir com as pessoas. E quando eu falo em interagir, é mesmo nas redes sociais. Nós muitas vezes o que é que nós fazemos? Trabalhamos uma série de conteúdos, publicamos e vamos à nossa vida. Ou agendamos e vamos embora. E deixamos, há muitas pessoas que vocês veem, deixam lá as pessoas sem resposta, não interagem com a comunidade. Então é muito importante nós trabalharmos, porque mesmo os próprios algoritmos das redes sociais puxam por isto. Eles querem interação, eles querem comentários, eles querem que as pessoas partilhem os conteúdos, porque senão nós, organicamente, por isso é que nós dizemos que o orgânico está morto, não é? Portanto, organicamente nós depois não conseguimos aparecer a ninguém. Tá? E eu deixo agora aqui assim, deixo aqui os meus contactos também, se quiserem, entretanto, depois falar um bocadinho, trocar algumas ideias. Espero ter passado aqui assim uma ideia geral. Tá?
Então, Helena, obrigada. Senta-te aqui um bocadinho. Nós estamos um bocadinho adiantados, por isso eu vou aqui fazer um extra, vá. Porque eu acho que este tema que a Helena nos trouxe hoje é um tema muito importante nas empresas. A experiência que eu tenho enquanto consultora é que as redes sociais hoje são um dos temas que as empresas mais dúvidas têm e que às vezes até acham que de alguma forma é a aposta que têm que fazer de uma forma mais assim evidente ou focada. O que eu queria que, na tua experiência, e tu sendo uma das a maior especialista se calhar em comunidades em Portugal, das pessoas que trabalham nessa área, qual é a grande diferença entre fazer gestão de redes sociais e gestão de comunidades? Porque as pessoas às vezes não entendem muito bem essa diferença e tu defendes, e eu também, que as comunidades têm, são uma aposta muito melhor, digamos assim, e muito mais estratégica para o negócio do que propriamente a gestão de redes sociais só por si.
Ah, boa. Então, eu própria, durante os últimos anos, tenho-me especializado sempre na área de redes sociais, ok? Mas a verdade é que trabalhar redes sociais por si só não nos vai trazer resultados, ok? Por causa destas questões que eu estou a falar também aqui dos algoritmos. Porque eu posso ter o melhor conteúdo, mas se eu não tiver uma audiência nas redes, se eu não interagir com as pessoas lá, o conteúdo desaparece rapidamente, ok? Então, a própria forma como as redes sociais estão montadas tem muito este efeito bola de neve. Quanto mais as pessoas interagem connosco, mais nós vamos aparecer no feed delas. Então é muito importante nós estarmos sempre a manter esta relação. Seja nas stories, usar aqueles stickers, aquelas perguntas para fazer com que as pessoas interajam connosco. Seja ter uma chamada para ação num post. Portanto, é muito importante nós fazermos isto sim. Mas se não interagimos, aquilo vai morrer ali no meio, ok? Então, principais diferenças é o quê? Na gestão de redes, nós estamos focados nisto. O que é que vai funcionar melhor? Como é que a rede vai... Qual é o melhor conteúdo para a rede? Por exemplo, no Instagram agora funcionam muitos Reels, funcionam os carrosséis. No LinkedIn já temos a parte dos links, portanto, já temos os pulls. O gestor da rede está muito atento a estes pormenores, muito a esta parte mais técnica, a criação de conteúdo. Qual é o melhor conteúdo? Qual é o melhor copy? Está muito atento a esta parte aqui, ok? Estrategicamente, garantir que estamos a comunicar com as pessoas certas, okay? Com as pessoas que também falaste há pouco, e a Rita. Enquanto que o gestor de comunidades não é uma pessoa que está, muitas vezes, até encarregue só das redes sociais. Um gestor de comunidades é alguém que está aqui num evento físico da empresa. É a cara da empresa cá para fora. Okay? Portanto, e é uma forma, muitas vezes, nós humanizarmos as nossas marcas. Há muitas marcas que não têm um rosto familiar associado e um community manager ajuda a isso. Seja assinando as mensagens que dá resposta, seja garantindo também que as pessoas têm sempre resposta, seja puxando pelas pessoas para comunicar, seja estar nestes eventos, seja transmitindo em lives. Portanto, está muito mais atento a esta parte das relações. Qual é a melhor forma? Portanto, muitas das vezes o community manager está muitas das vezes mais dentro, se calhar, de um departamento de apoio ao cliente do que no marketing propriamente dito, ok? E aqui até puxando a parte da estruturação das equipas, uma das tendências que tem surgido muito, portanto, nós geralmente temos o departamento de marketing, né? E o marketing tem várias pessoas, ou uma pessoa, mas faz várias coisas. Tem havido já há alguns anos uma tendência dentro das empresas que é ter pessoas especializadas por rede, por exemplo, uma pessoa só para Instagram, para Facebook, para LinkedIn, ou dentro das agências, especializar as pessoas por plataformas, por área. Mas uma das principais tendências ultimamente é qual? É termos o departamento de redes sociais distribuído. Ou seja, se eu quero trabalhar a parte de employer branding, eu vou ter uma pessoa de redes sociais dentro do meu departamento de recursos humanos, departamento de pessoas. Se eu quero trabalhar então esta parte das comunidades, eu vou ter uma pessoa que perceba de redes sociais dentro do departamento de apoio ao cliente de suporte. E depois, dentro do marketing, é que posso ter a parte mais de conteúdo. Portanto, em vez de existir um departamento ou uma área de social media, de redes sociais, cada vez mais distribuem estes colaboradores pela empresa toda.
E, por exemplo, Helena, quando nós falamos das PMEs, não é, que normalmente têm departamentos de marketing reduzidos, portanto, às vezes é só uma pessoa ou duas no máximo, como é que tu aconselhas montar aqui uma estrutura assim, o básico dos básicos, para se trabalhar bem a nível de, já não falo de marketing, mas a questão mesmo das redes sociais? Isto porquê? Porque acontece-me com frequência, eu trabalho marketing nas empresas, normalmente eu trabalho marketing estratégico, mas a primeira questão que me colocam é exatamente, então e as redes sociais? Quando é que vão publicar nas redes sociais? E eu explico sempre que as redes sociais, portanto, é um trabalho que tem que ser feito tendo uma direção, uma estratégia definida, não é? E que, para além disso, nós vamos precisar, obviamente, de valências de profissionais específicos dessa área, que podemos ter condições ou não, pode fazer sentido ou não de colocar dentro de portas, mas também podemos sempre recorrer a agências, a freelancers e outras coisas. Numa estrutura assim básica, o que é que tu achas que é, digamos, esse ecossistema básico que é necessário montar para se trabalhar bem em redes sociais?
Eu acho que não vai haver uma fórmula específica, ok? É, se nós somos uma PME e não conseguimos ter um departamento grande de marketing, que é a realidade, se calhar 90%, 95% cá em Portugal, nós podemos formar os nossos colaboradores. Portanto, eu posso formar alguém de recursos humanos na parte de gestão de redes, de employer branding. Portanto, eu posso treinar alguém no apoio ao cliente, como é que deve dar respostas nas redes sociais. Porque é muito importante termos essa sensibilidade, porque é diferente eu estar a responder a um cliente cara a cara ou por telefone do que nas redes. Até porque quando estamos nas redes, se já alguém publicou, alguém fez um print screen e aquilo pode propagar-se de forma, ok? Há muitas crises das empresas online que é disso, que é alguém que não tem o tato de dar resposta, portanto. Aqui a pergunta muitas vezes que eu até coloco é: será que eu posso dar ao luxo de não investir nisso? Muito demais, que é, quanto dinheiro é que eu tenho para investir nisso? É, será que eu posso dar ao luxo de não investir nisto? Portanto, seja através de uma agência, seja através de um consultor que vos ajuda a estruturar dentro das empresas e isto, seja formando as pessoas, okay, que vocês já têm, questionem-se antes de, será que vocês podem dar ao luxo de não formar as pessoas, de não investir nesta área? Porque hoje já é uma realidade nas empresas. Tu há pouco falaste muito no metaverso, da Web 3.0, isso já está a acontecer, mas as redes sociais já existem há 20 anos. O Facebook já foi fundado em 2004, o LinkedIn em 2003, portanto, já não é uma coisa que nós devemos pensar se devemos estar ou não, como é que devemos pensar. Já é uma realidade, já são 20 anos da nossa vida. Alguns de vocês já têm filhos com essa idade, ou mais novos, portanto, já está cá. Portanto, só temos é que, ok, como é que eu vou tirar partido disto? Como é que eu posso fazer isso? Okay?
E sobretudo, gestão de redes sociais não é quantidade, não é? Porque os clientes às vezes vêm ter connosco e querem uma fórmula, não é? Querem 3 posts por semana em X redes e não é assim que funciona. Portanto, é necessário efetivamente nós termos uma estratégia definida, um objetivo, e mediante esse objetivo vamos trabalhar a gestão das redes sociais, como a Helena dizia, que nem necessita de ser necessariamente apenas com o departamento de marketing, pode ser, e tem toda a vantagem, não é, de ser, acabar por ser transversal a toda a organização. Eu sei que tu és especialista em processos também, portanto em organização e processos, e eu acredito muito que o marketing tem que ver com processos. Como é que tu achas que, por exemplo, hoje em dia, com todas estas mudanças que estão a acontecer, as pessoas têm a síndrome do objeto brilhante, não é? Porque agora ouve-se falar, sei lá, que tem que se fazer Reels, então vai tudo fazer Reels, não é? Depois a seguir vais falar que, sei lá, o que está a dar agora é os carrosséis, então vai tudo fazer carrosséis, ou vice-versa. Então a questão é, como é que nós devemos ter assim foco e discernimento no que é mais importante, sobretudo alguém que nunca trabalhou redes sociais com estratégia, ou seja, simplesmente faz posts, como é que eu, a partir de agora, se quiser começar a trabalhar as minhas redes sociais com uma estratégia linkada ao negócio, por onde é que eu devo começar? O que é que tu achas que eu devo fazer e lá está, para não me desfocar com tudo, com todas as mudanças, todas as ferramentas que aparecem?
Uma estratégia. Okay? Se não conseguirem internamente, contratem alguém que se faça só a estratégia. Porque com a estratégia vocês depois conseguem manter o foco. Okay? E isto talvez a dizer que eu sou especialista em processos, normalmente digo que sou obcecada. Os processos para mim, e ao mesmo dentro da minha empresa, para terem noção, eu ano passado tinha 11 pessoas, este ano com 6 fiz mais trabalho do que as 11 pessoas que tinha. Precisamente porque consegui apertar todos os parafusos dentro da empresa. Portanto, nós às vezes achamos que precisamos de mais pessoas ou de mais coisas, e às vezes precisamos de mais processos ou mais ferramentas. E uma estratégia é isso mesmo, vai-nos dar um passo a passo o que é que eu tenho que fazer e ajuda a manter o foco. Okay? As equipas também já sabem o que é que têm para fazer, os objetivos entre a administração, os recursos humanos, os clientes estão todos alinhados, porque está ali tudo no papel. Okay? E ajuda-nos a manter ali o foco. Agora, quando nós às vezes estamos de agora vou fazer isto, não, agora vou fazer aquilo, não. Então, eu, por exemplo, sou muito assim, eu estou sempre a consumir conteúdo, então gosto sempre de testar coisas. Isso que a Lúcia estava a falar, e por muito que seja assim, às vezes, claro, que também desfoco, também estou sempre, ok, vamos testar uma coisa nova. Mas é uma coisa que nós temos de trabalhar, e nós muitas vezes temos a tendência de ir para as empresas, e, por exemplo, vocês hoje vão ouvir aqui muita coisa. Tentem, nos próximos dias, quando chegarem à empresa, não levar tudo para cima dos vossos colaboradores, das pessoas que trabalham com vocês, porque senão vai ser um estímulo incrível para eles. Não é? Porque vocês hoje estão a ouvir isto tudo, já tiveram tempo de processar, eles não, de repente vão ouvir a informação toda e nós às vezes levamos as pessoas, eu digo, à loucura dentro das empresas por causa disso. Portanto, façam uma estratégia. Uma estratégia não precisa ser um documento de 40 páginas, pode ser um A4 de, ok, vamos fazer isto, um passo a passo. Vamos olhar para isto, vamos pensar quem é que são o nosso cliente ideal, quais é que são os nossos objetivos e quais são os canais. Basta isto às vezes, ok? Objetivo, público-alvo, canais e a partir daí construir tudo o resto.
E diz-me uma coisa, Helena, nós estamos falando aqui agora do contexto da internacionalização, que é uma dúvida que muita gente tem. A nível de redes sociais, o que é que difere tu teres uma estratégia de redes sociais só, por exemplo, a Portugal, ou quando tu tens uma estratégia de negócio que vai envolver de alguma forma a internacionalização?
Estas três coisas que eu acabei de falar. O nosso objetivo, geralmente nós temos um objetivo cá em Portugal que é diferente, não é? Portanto, se eu já estou bem assente aqui em Portugal e quero ir lá para fora, a minha estratégia tem que ser diferente, vai ter que ser da ativação, tem que desenvolver uma estratégia de go-to-market, não é? Portanto, o público-alvo, o nosso consumidor é completamente diferente, mesmo do consumidor Espanha e Brasil, ok? Que são, às vezes, se calhar, sejamos por a proximidade de localização ou de cultura, que somos parecidos, mas não temos nada a ver. Portanto, por exemplo, no Brasil, o Brasil está há 8 anos à nossa frente no digital. Portanto, eu não posso fazer o que faço aqui em Portugal lá para fora, porque não vai funcionar. E depois os próprios canais. Nós aqui em Portugal usamos muito mais uns canais do que outros lá fora. Espanha vive muito mais, por exemplo, hoje já não tanto, mas já há 4 ou 5 anos a rede principal que eles usavam era o Twitter. Enquanto nós cá em Portugal o Twitter nunca foi das principais redes sociais. Portanto, é muito importante para isto. E às vezes até são outros canais. Há países que ainda usam muito o Snapchat, que em Portugal até nos esquecemos que aquilo ainda existe. Mas já lá fora há países que ainda usam muito o Snapchat, o TikTok. Portanto, temos que olhar também para essas coisas. Qual é o objetivo naquele mercado? Quem é que o nosso público-alvo naquele mercado? Ou a nossa persona? E quais é que são os canais que nós devemos estar naquele mercado?
E tu aconselhas ter uma estratégia de gestão de tráfego associada à gestão de redes sociais?
Sim, ok? Eu costumo dizer que a parte de tráfego que a Lúcia está a falar, a publicidade, é como uma autoestrada. Okay? Eu posso ir pela Nacional do Algarve até ao Minho. Mas tá, pela autoestrada chega muito mais depressa, não é? Portanto, há vários caminhos, todos os caminhos vão dar a Roma agora. Se eu puser um GPS é muito mais rápido. Não é? Senão vão andar assim perdida. A publicidade dá-nos isso. Eu investindo dinheiro na Meta, na Google, no TikTok, obviamente vou conseguir chegar a outros públicos que, organicamente, sem investir, não vou conseguir chegar. Mas não é impossível. Okay? Agora, há outras formas de nós fazermos. Nós podemos trabalhar com influenciadores. Eu sei que a Vanessa que vai falar a seguir já vai falar um bocadinho sobre isso. Podemos investir em influenciadores. Na parte das comunidades e das relações. Okay? Portanto, convém estarem alinhados. Se investirmos só em publicidade, também não vamos a lado nenhum sem o conteúdo, etc. Okay? Mas também, trabalhar só orgânico, o crescimento vai ser muito mais limitado do que se investirmos em publicidade.
E diz-me uma coisa, tu falaste de várias ferramentas. Existem ferramentas de gestão de redes sociais. Tu aconselhas, achas que faz sentido? Quais são as vantagens que tem uma ferramenta de gestão de redes sociais? Porque normalmente ainda é um bocado um tabu em algumas empresas, não é? Achas que redes sociais é fazer posts no Instagram, no Facebook, diretamente, pronto. Existem ferramentas que permitem nós planearmos e até criar, ou seja, mediante a estratégia, ter já uma framework quase de, ou uma tabela, pode ser um Excel, não é? De conteúdos que queremos trabalhar e depois esses conteúdos serem montados já e agendados em plataformas que nos permitem depois até também recolher dados de desempenho e de performance.
Sim. 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 Quando nós estamos a gerir redes sociais, especialmente quando estamos a usar várias redes, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, não é? Portanto, hoje cada vez há mais redes, estas ferramentas de gestão de redes sociais, o que é que nos possibilitam? A nós ou a nossa equipa que está a fazer? Através de uma só plataforma, agendar os conteúdos em todas, ok? Nós temos, por exemplo, a Meta tem a possibilidade de nós agendarmos no Facebook e no Instagram, mas eu não posso agendar através da Meta no LinkedIn ou no TikTok. E estas plataformas permitem-nos. Além disso, para fazer relatórios, para perceber o que é que está a funcionar melhor, quais são os conteúdos que estão a funcionar melhor, estas plataformas também nos dão relatórios de forma automática, ok? Em vez de, às vezes, a nossa equipa estar a fazer prints ou a ir plataforma para plataforma, com estas redes conseguimos fazer isso também. E depois há outras funcionalidades, há umas que nos permitem dar resposta a todas as mensagens e comentários em todas as redes sociais, outras que nos permitem fazer o social listening que eu falei há pouco, de estar a escutar, outras que nos permitem analisar a concorrência para perceber o que é que a nossa concorrência está a fazer, que conteúdo está a partilhar, o que é que está a funcionar melhor. Nós temos um exemplo, por exemplo, da Swonky, que é uma plataforma portuguesa, ok, que já nos permite fazer isso tudo. E às vezes, se calhar com um custo de 20 euros, 50 euros ao mês, nós conseguimos poupar 5, 6, 7, 8 horas a um recurso humano que fará aquilo internamente, portanto. É uma questão de avaliarmos também aqui o custo-benefício ou o custo-plataforma.
Ok, eu queria perguntar se vocês têm alguma questão para a Helena. Aproveitem, a Helena, eu aprendo imenso com ela. A Helena sabe, eu trabalho, mesmo quando estou a trabalhar os meus clientes de consultoria, acabo por ligar-lhe muitas vezes e pedir-lhe apoio, porque nestas áreas são áreas muito específicas e ela tem uma agência que trabalha especificamente nesta área de gestão de comunidades e gestão de redes sociais, e ela melhor que ninguém saberá dar-vos até dicas e caminhos para vocês seguirem. Alguém quer colocar alguma questão? Pronto, então, obrigada, Helena.